DW Noticiário.
DW África no ar, hoje com António Cascais. As notícias desta terça-feira, 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher. Em Moçambique, a presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, Alice Mabota, exortou hoje as mulheres moçambicanas a serem corajosas na denúncia da guerra no país. Mabota falava numa palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher, promovida pela bancada da Renamo. A situação político-militar no país agravou-se nas últimas semanas, com confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e o braço armado da Renamo, no centro do país, e ataques a veículos na região. Em conferência de imprensa realizada hoje, a Renamo disse desconhecer a autoria dos sucessivos ataques armados no dia em que denunciou também o assassínio e prisões de membros do maior partido da oposição. A deterioração da situação levou o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, a dirigir uma carta-convite ao líder da Renamo para a retoma do diálogo, mas Afonso Djakama condicionou as conversações à presença da mediação do governo da África do Sul, Igreja Católica e União Europeia. Tema que aprofundaremos no Jornal da Noite logo a seguir a este noticiário. O Parlamento Europeu apelou hoje aos Estados-membros para protegerem as mulheres que procuram asilo na União Europeia, propondo a adoção de medidas no âmbito das reformas da política de migração. Num relatório aprovado no Dia Internacional da Mulher, recomenda-se igualmente que os 28 devem pôr imediatamente termo à detenção de crianças, mulheres grávidas e lactantes, bem como de sobreviventes de violação, violência sexual e tráfico. De acordo com o comunicado, em janeiro deste ano, as mulheres e as crianças representavam 55% das pessoas que chegaram à Grécia à procura de asilo na União Europeia. Entretanto, o Alto Comissário da ONU para os Refugiados declarou-se hoje profundamente preocupado com o projeto de acordo entre Ankara e a União Europeia, que prevê reenviar todos os migrantes para a Turquia, incluindo requerentes de asilo sírios. Perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Filippo Grandi precisou que qualquer acordo que implique o regresso indiscriminado de pessoas de um país para outro e que não especifique as garantias de proteção dos refugiados sob o direito internacional o preocupa. A chefe da diplomacia da União Europeia admitiu hoje que a Síria continua em risco de guerra direta, apesar do cumprimento, de forma geral, da cessação de hostilidades no país. Federica Mogherini notou que a situação continua muito tensa e que continua a viver-se o risco de guerra direta entre potências regionais e nacionais. A cessação de hostilidades declarada entre a Rússia e os Estados Unidos a 27 de fevereiro foi aceita pelo governo sírio e rebeldes, mas não se aplica aos territórios controlados pelos grupos terroristas Estado Islâmico e Frente al-Nusra ligada à Al-Qaeda. Na Somália, os rebeldes islamitas somalis, Shebab, confirmaram hoje terem sido alvo de ataques aéreos norte-americanos no sábado, mas negaram o balanço de 150 combatentes mortos avançado pelo Pentágono. O Departamento de Defesa norte-americano anunciou na segunda-feira ter morto mais de 150 rebeldes, Shebab, em ataques realizados por drones, veículos aéreos não tripulados, contra um campo de treinos daquele movimento extremista na Somália. Timor-Leste é cada vez mais usado pelas redes internacionais de tráfico de droga como uma zona de transbordo, problema que o governo timorense começa agora a tentar abordar, conclui o Departamento de Estado norte-americano. As autoridades timorenses e os observadores internacionais, esclarece o mesmo relatório, acreditam que os traficantes estão a aproveitar-se das fronteiras porosas de Timor-Leste e da sua insuficiente capacidade de aplicar a lei para transportar narcóticos ilegais através de Timor-Leste para a Indonésia e para outras partes da região. E finalmente, no desporto, o croata Niko Kovac é o novo treinador do Eintracht Frankfurt, em substituição de Amin Fe, anunciou hoje a equipa da Liga Alemã de Futebol, num momento em que luta para evitar a despromoção. Kovac assinou o contrato até 30 de julho de 2017, mas o mesmo só será válido para a Bundesliga, existindo a possibilidade de rescisão caso a equipa não se consiga manter no principal escalão do futebol germânico. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
E são estes os títulos do nosso jornal. Moçambique, será que os sucessivos ataques armados no centro do país contribuem para o descrédito da Renamo? Ainda em Moçambique, 6 anos depois, 70 famílias ainda aguardam pelo reassentamento da empresa de extração de carvão, a Vale Moçambique. E em Angola, perguntamos o que adiantam as remodelações governamentais de José Eduardo dos Santos. Os sucessivos ataques armados nas estradas do centro de Moçambique estão a contribuir para uma perda considerável de credibilidade do maior partido de oposição, a Renamo. Mas o partido no poder, a Frelimo, assim como o governo, também são responsabilizados pela falta de diálogo no país. O jornalista Luís Filipe Nhachote, jornalista e participante na iniciativa Africa Leaks, pelo jornal A Verdade, afirma em entrevista à DW África que os moçambicanos estão fartos de discursos de violência, sobretudo por parte dos dirigentes da Renamo.
Naturalmente que sim, porque é um retrocesso de mais de 20 anos, de um histórico de belicismo que aconteceu neste país. E para aquilo que são os ganhos políticos que a Renamo já obteve, eu penso que ela pouco a pouco começa a perder a sua credibilidade, porque constantemente, sempre que há crises, ela acha que a única maneira de negociar é pela força das armas.
Opinião ligeiramente diferente, a do jornalista investigativo Lázaro Mabunda, que tem vindo a observar o recrudescimento das relações entre os dois maiores partidos de Moçambique. Segundo Mabunda, a razão pela violência é a falta de capacidade de diálogo da parte do governo. Por isso, o maior partido da oposição tem reagido com um discurso mais violento. Isso contribui, sim, para que o partido seja criticado nas áreas urbanas, mas, por outro lado, também existem muitos moçambicanos que concordam com a postura belicista da Renamo. Palavras de Lázaro Mabunda.
Posso dizer que está a perder a credibilidade junto dos moçambicanos, mas também posso dizer que temos moçambicanos que estejam favoráveis a este tipo de situações, aos ataques.
Recorde-se que a Renamo disse hoje desconhecer a autoria dos sucessivos ataques armados nas estradas de Moçambique. O porta-voz da Renamo, António Muxanga, afirmou em conferência de imprensa que esses ataques não são ordenados pelo presidente da Renamo. Muxanga preferiu denunciar o assassínio e prisões arbitrárias de membros do seu partido por parte das forças governamentais. O jornalista Luís Filipe Nhachote afirma que, neste conflito, ambas as partes praticam um jogo sujo.
De um lado e do outro, tem estado a acontecer sequestro de membros das lideranças locais desses partidos. Então, eu creio que há uma dose de verdade nessas acusações que faz o António Muxanga. E é isto que está cada vez a levar mais o país para o extremo, tanto mais em Campos de Onde, na cidade da Machis, que é em Ambana, 500 km da capital. Um delegado da Renamo apareceu morto em circunstâncias estranhas.
E Lázaro Mabunda vai no mesmo sentido.
As duas partes estão neste momento a usar a mesma estratégia de assassinatos.
A instabilidade em Moçambique tem vindo a deteriorar-se com acusações mútuas de ataques armados, raptos e assassínios de dirigentes políticos. A circulação de autocarros e transportes de mercadorias também já sofre cortes, inclusive no norte do país. O jornalista Lázaro Mabunda insiste. Quem sofre com a falta de diálogo é o povo moçambicano.
Os moçambicanos sentem-se preocupados com esta situação, porque, de facto, a não circulação de viaturas vai criar situações muito complicadas. Os moçambicanos fazem negócios, resumam a pouco, carregam bens daqui do sul e vão vender no norte e fazem a mesma coisa do norte para o sul.
A luta pelo poder de dois partidos incapazes para o diálogo está, pois, a prejudicar as vidas de muitos moçambicanos. António Cascais, DW África. E pedimos que comente precisamente este tema. A Renamo está a perder credibilidade com os sucessivos ataques armados nas estradas do centro de Moçambique. Comentem esta e outras questões no nosso sítio no Facebook, respondam para o nosso e-mail afriportuga@dw.com ou então enviem uma mensagem para o nosso telemóvel.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Jornal da Noite, DW África. Permanecemos em Moçambique, onde 6 anos depois, 70 famílias ainda aguardam pelo reassentamento da Vale Moçambique, na comunidade de Nchenga, em Moatize. As famílias vivem hoje cerca de 400 metros da mina da Vale, desde Tete a Mós Zacarias.
São mais de 350 pessoas que vivem entre as poeiras levantadas pela exploração de carvão mineral e o ruído dos explosivos acionados na mina da Vale Moçambique, em Moatize. Na sequência das atividades mineiras, um pequeno rio de onde a população tirava água ficou poluído, conforme denuncia em Nhungwe Pinto Massabula, líder comunitário de segundo escalão de Nchenga. Quando a empresa começou a extrair o carvão e a processá-lo, aquela água suja corria em direção às nossas casas. A água do rio ficou contaminada por produtos químicos. Apercebendo-se da situação e depois do encontro com a comunidade e o governo distrital de Moatize, a mineradora decidiu abastecer água àquele povoado através de um carro cisterna. Mas hoje o cenário está longe do acordado, segundo Osvaldo Salles. Combinamos que a empresa devia trazer água de segunda a sábado. Hoje a Vale traz água 2 a 3 vezes por semana. Há 2 anos, mais de 10 de cabeças de gado bovino morreu por falta de água depois da empresa ter vedado a fonte de abeberamento dos animais. As 70 famílias vivem isoladas. O acesso à vila de Moatize é difícil porque a via mais próxima está interdita. Vários campos agrícolas estão perdidos por alegada invasão da empresa, segundo Osvaldo Salles.
Está difícil viver aqui. O nosso governo não diz nada e ficamos sem saber nada. Não temos acesso. Assistência médica aqui. Para tratamentos, temos que ir à vila de Moatize. E é muito longe, aproximadamente a 20 quilômetros.
Salles nasceu e cresceu em Nchenga. Adianta que a Vale teria, em 2010, prometido reassentar aquela população.
Já vieram fazer o registro das pessoas aqui. E até hoje, nada aconteceu.
A DW solicitou por correio eletrônico, no dia 22 de fevereiro passado, uma reação da Vale Moçambique, mas a empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto, apesar de várias insistências. Naquela comunidade, várias crianças estão privadas de ir à escola desde 2010, a quando da retirada do povoado de Mitete, onde tinha a escola mais próxima para KTM.
Em 2014,
solicitamos por escrito um professor, mas fomos informados que seria difícil ter aqui uma escola.
Mesmo assim, segundo Massabula, os moradores de Nchenga lutam para ver os seus filhos na escola. DW, Amos Zacarias, a partir de Tete.
E vamos agora a Angola, onde o presidente angolano José Eduardo dos Santos tem feito várias remodelações no seu governo nos últimos meses. Em declarações à DW África, o jurista William Toné afirma que, face à crise económica e financeira, mais valia que o executivo diminuísse o número de ministros em vez de os substituir. Desde Luanda, Manuel Wamba.
Angola tem novos governantes em 5 pastas, na saúde, comércio, urbanismo e habitação, cultura, hotelaria e turismo. Os ministros tomaram posse na segunda-feira. O presidente José Eduardo dos Santos quer mudanças.
Peço aos senhores ministros que façam um diagnóstico sobre a situação dos setores que passam agora a dirigir e procedam também ao reajustamento dos programas dos setores que dirigem.
Não é a primeira vez que há mexidas em cargos de topo nos últimos meses. Em janeiro, o presidente José Eduardo dos Santos nomeou novos governadores para as províncias de Luanda e do Cuando-Cubango. Na altura, os críticos sublinharam que mais do que mudar os governadores, era preciso mudar o estilo de governação. Agora explica-se o mesmo a nomeação dos novos ministros, diz o jurista William Toné.
Eu não posso falar de remodelação. O que houve foi uma rotação governamental. E isso tem sido normal. A prática é tira um do chão, põe no banco. Tira o que está no banco, põe no chão.
Toné diz que em plena crise financeira faria mais sentido reduzir o número de ministros e secretários de Estado. O governo angolano tem 33 ministros.
Que o país precisa precisava efetivamente de um ajuste governamental para a redução dos custos. Este era o primeiro pensamento de alguém comprometido com a realidade que Angola vive. É que se se diz que Angola está em crise, era preciso efetivamente fazer um ajuste da máquina governamental. Há excesso de pessoas.
William Toné diz também que a crise financeira provocada pela queda do preço do petróleo não é a altura para fazer experiências na chefia do Banco Nacional de Angola. O presidente angolano nomeou Walter Felipe Duarte da Silva para o cargo de governador do Banco Central. Duarte da Silva é mestre em direito na vertente jurídico-económica e empresarial e em 2012 escreveu o livro O Banco Nacional de Angola e a Crise Financeira. Mas o jurista William Toné questiona os critérios da nomeação do governador.
Estando o país em crise, com problemas financeiros graves, com dificuldades do Banco Central, não se podem também estar a fazer experiências. Nem sempre quando se escreve um livro, isso demonstra conhecimento e capacidade para gerir uma estrutura como é o Banco Central. Sua Excelência, o Presidente da República, mostrou que nada vale a competência no seio do MPLA. O que interessa é o poder de bajulação.
De Luanda para a DW, Manuel Wamba.
DW. Espaço do ouvinte.
E recordamos a peça de abertura. A situação político-militar em Moçambique agravou-se nas últimas semanas com confrontos entre as forças de defesa e segurança e o braço armado da RENAMO. E a nossa pergunta era: a RENAMO está a perder credibilidade com os sucessivos ataques? Boa noite, António Rocha. O que é que os nossos ouvintes dizem?
Boa noite, António Cascais. Bom, temos várias e várias mensagens, tanto no WhatsApp como no Facebook e SMS. Mas começaria por Agostinho José Domingos, em Moçambique, diz que a RENAMO nunca aceitou os erros pelos seus atos, por isso o diálogo entre o governo e a RENAMO nunca chega a um consenso. Marcelo Tavares Nomade, de Nampula, Moçambique, diz, sim, a RENAMO está a perder credibilidade, aliás, nunca foi um partido credível. É o único partido no mundo que, para reivindicar algo, se abstém de participar. Em duas eleições autárquicas, a RENAMO não participou. Um partido com tantos apoiantes não faria isso. Pura irresponsabilidade e falta de respeito para com o seu eleitorado, escreve Marcelo Tavares Nomado no WhatsApp. Alfredo Macuacuá, de Maputo, escreveu também para dizer: a RENAMO é uma das poucas esperanças que o povo moçambicano tem para uma verdadeira democracia. Por isso, diria que esse partido não está a perder credibilidade junto dos moçambicanos. Pelo contrário. Astrogildo António Salvador, de Xai-Xai, em Moçambique, escreveu para dizer que em nenhum momento a RENAMO perderá a credibilidade, pois já despertamos do sono em que a Frelimo nos tinha mergulhado. A Frelimo é que está à beira de um colapso político e o presidente Niusi corre o risco no golpe de Estado, num ajuste de contas com os filhos do povo, ou seja, os soldados, quando começarem a contar o número de filhos mortos, jovens que são enviados para o mato para perseguir a RENAMO, enquanto os dirigentes permanecem refastelados nos gabinetes climatizados, diz Astrogildo António Salvador no WhatsApp. No Facebook, Eduardo Jorge Giorgio escreveu para dizer: desde que aquele avião caiu em Mbuzina, a Frelimo deixou de ser um partido. Aquilo está mais para uma associação de pessoas, sem escrúpulos, que dilapidam as riquezas do país em proveito próprio, recursos que deveriam servir o povo moçambicano. Carlos Maiorós escreveu e diz que muitos já devem ter a informação certa do que está a acontecer no país. Ninguém apoia estas mortes, mas é preciso dizer que os ataques aos autocarros de Nagui são estranhos. Primeiro, os passageiros feridos e mortos só são jovens e do sexo masculino. Há que se questionar a alegação que esta transportadora carrega soldados para os vários cantos do país.
Conclusão: diálogo sério precisa-se para bem do povo de Moçambique. Obrigado, António Rocha, e a todos os participantes neste nosso contacto com o ouvinte. Ponto final nesta emissão DW África. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.